Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Alguém magoou você, não foi? Dá pra ver. Você é como um guerreiro com um furo na armadura. Você tem um ferimento. Foi uma mulher? Uma decepção?
Não, eu tô bem, eu...
É isso que um guerreiro diria. Dá pra ver. Você tá ferido. Profundamente. Quem foi?
Marta, será que você pode soltar minha mão, por favor?
Eu quero nomes.
Marta, por favor.
Nomes.
Marta, por favor.
Nomes.
Marta, por favor, solta!
Não se atreva!
Seja bem-vindo ao Seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre Beberrena, série da Netflix. Estamos aqui com Rogério Montanari.
Olha, que estranho você chamar... Foi chamado muito cedo.
Né?
Faz tempo que não acontece. Falar uma frase aqui do Gentileza, que era um profeta lá do Rio de Janeiro, que fazia umas pinturas com umas frases bacanas. E embora a série pareça não dizer isso, é muito importante essa frase dele, que é assim: onde houver gentileza, haverá sempre um gesto que surpreenda. Então... Fica aí para a nossa conversa.
Excelente. Fernando Schmutz.
Este podcast está sendo enviado diretamente do meu iPhone.
Deus,
caraca.
iPhone.
iPhone é ótimo.
iPhone. Né?
iPhone. Olha só, gente. Vamos falar sobre Beberrena, um fenômeno da Netflix. Uma das séries mais comentadas, mais assistidas de 2024. É uma série extremamente pesada. Toca em assuntos pesadíssimos. Vamos falar sobre abuso, sobre violência sexual, sobre obsessão. Então são alguns dos gatilhos. Se você não gosta desse tipo de temática, recomendo não ouvir esse podcast. Se você já assistiu a série, você sabe muito bem do que a série trata. Esse podcast é perfeito pra você, porque a gente vai falar todos os spoilers, a gente vai entrar em detalhes da história, a gente vai contar sobre situações reais que aconteceram, comparar o que é real ou ficção da série, né? Afinal, é baseado em uma história real. E, cara, temos muitos assuntos pra gente conversar. Falar novamente, tá? Não é uma série fácil. Esse também não vai ser um podcast fácil de ouvir, porque a gente vai falar sobre temáticas que são muito sensíveis para diversas pessoas. Então, se você estiver bem, estiver tranquilo aí, vamos conversar sobre essa série, porque eu acho que vale a pena. E reforçar uma coisa importante, né? Séries com temáticas difíceis, elas precisam ser comentadas também, né? Não é só o entretenimento, a diversão, a brincadeira. A gente gosta de se divertir falando sobre coisas de cultura pop, do mundo da ficção, da fantasia. Mas assuntos que se aproximam muito da realidade, a gente não pode fugir dessas temáticas, porque elas fazem parte do nosso cotidiano. E eu sei que tem algumas pessoas que usam a cultura pop, o entretenimento, como escape, né? Fuga da realidade. Mas de vez em quando a arte faz isso, traz a gente pra realidade, né? Aproxima um pouco a gente desses temas que são difíceis, que são complicados, mas que é importante da gente conversar também. É isso, gente! Vamos falar sobre Beberrena agora, aqui no RapaduraCast!
Olá, eu sou Maicon da Silva Hernandes, de São Paulo, capital, e sejam muito bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
James Bond. Life was life.
You can't handle the truth.
I'll be back.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
Eu senti pena dela. Foi a primeira coisa que eu senti. É condescendente e arrogante sentir pena de alguém que a gente tá vendo pela primeira vez, mas foi isso. Eu senti pena dela.
Serve, otário.
Tá, desculpa. São 5 libras, cara.
Muito obrigado.
Valeu. Você quer alguma coisa?
Não, obrigada.
Tem certeza? Quer um chá?
Não, obrigada.
Tem que consumir alguma coisa.
Não, não tenho dinheiro.
Ah, nem pra um chazinho?
Não.
Bom, então...
Tá tudo certo.
O que você acha de eu te oferecer um chá?
Eu vou dizer que esse nome, Beberrena, ele não é nada atrativo pra você clicar. Porque a Netflix, clicar é um negócio muito velho, né? É, ninguém clica mais, né?
Clica.
O que é que você faz na TV? Você aperta?
Você aperta o play.
Aperta o play, né?
Tem gente que, inclusive, fala com Alexas e afins.
Isso.
Escolher.
Exatamente. Não vamos falar o nome dela aí, senão vai ativar um monte. Tem muita gente que escuta, inclusive, nela, né? Em caixinha de som aí, complicado. É, esse nome não é muito atrativo. E você fica meio que surpreso assim, cara, por que que tá tanto tempo no primeiro lugar da Netflix? É você, Beberrena? Beberrena. Que negócio estranho, né? É uma minissérie, né? Mas a sinopse é assim, ó. Um comediante é gentil com uma mulher vulnerável, despertando uma obsessão sufocante que pode acabar com a vida dos dois. Isso desperta uma vontade de... Peraí, Beberrena. Eu sempre fiquei indo no lado animal, entendeu? Assim, que é, eles têm um pet deles, é uma rena.
Mas sabe uma coisa que não me chamava atenção de jeito nenhum, mesmo depois de muita gente falando? É aquela imagem que eles fizeram, que é a Marta lá com ele, tipo, na mão, num vidro e tal. Aquilo ali me parecia tão, sei lá...
Ficção científica, um episódio de Black Mirror.
Não, pra mim parecia muito aqueles filmes espanhóis de comédia que, sabe, são feitos a rodo lá, assim, sai 43 por semana lá na Espanha.
A sensação que eu tinha, Rogério, era tipo... Você liga aquele filme lá do Matt Damon, que ele faz um pequenino?
Pequena Grande Vida, não é isso?
Pequena Grande Vida. Pequena Grande Vida. E aí, tipo, quando eu vejo Beberrena e tem essa fotinha dela meio que com os olhos fechados e ele em cima de um copo, aliás, dentro de um copo, né?
Nossa, parece muito uma comédia, até aquelas brasileiras, aquelas comédias. O que não é nenhum problema, mas não é o tipo de coisa que eu queria assistir. Vamos falar a verdade aqui. Vamos já conversar com o grande elefante da sala, que é a Netflix, não ter a menor ideia do que ela tem no seu catálogo. E isso é uma coisa que a gente sabe bastante, porque a gente trabalha no YouTube e a gente muitas vezes precisa escolher os temas dos vídeos, e aí a gente pensa assim, ah, vamos fazer sobre isso, porque isso deu certo uma vez, e aí vamos fazer de novo, e agora vai dar certo, e aí não dá. E aí tem coisas que a gente não tem a menor ideia do que a gente, vamos fazer, porque a gente quer, e aí a gente pega e faz, e o vídeo vai bem. A Netflix é a mesma coisa. Eles têm algumas coisas que eles colocam muito dinheiro pra divulgar, coloca nos eventos que eles fazem pelo mundo inteiro, inclusive fazem aqui no Brasil, né? O
Tudum.
Tudum.
É, eles fazem vários desses eventos por ano em vários lugares do mundo. Eles investem muito e as séries muitas vezes não vão pra lugar nenhum. É, às vezes fica no primeiro lugar ali do top 10 só porque ela faz muita propaganda, aí fica uma semana no top 1 e depois vai embora.
Ninguém mais lembra.
É, e aí pega uma produção dessa, uma produção pequena, inglesa, que, cara, entrou no catálogo do nada.
Que não é com nenhum artista muito famoso, né? Que nem ninguém eles ficam fazendo aqueles filmes lá de ação, com Gal Gadot, com sei lá mais quem, e o filme não, sabe? Simplesmente não vai pra frente.
É isso, e aí de repente você tem um... Cara, é um fenômeno, praticamente, né? um diamante na mão, assim, né? Porque é uma produção que estoura a bolha, ela não sai da bolha, ela explode a bolha, ela implode a bolha. Essa série, ela veio de todos os lados pra mim.
Espectadores casuais estão vendo essa série. Cara, eu tava outro dia numa festa de aniversário do irmão de um amigo meu, que não tem nada a ver, tipo, não é aquela galera cinéfila nem nada, é tipo, cidadão comum. E tava todo mundo falando sobre essa série e era tipo assim, crente, gay, todo mundo na mesa tinha visto Beberrena e eu falei assim, caraca, eu nem tinha começado ainda, mas eu fiquei tão intrigada, eu falei assim, gente, eu preciso assistir isso. E foi justamente nesse dia que a gente tava comentando, pô, esse daqui explodiu, né? Aí eu falei, caraca, é verdade, temos que ver. Quando literalmente todo mundo viu.
É, aí a gente tem que acabar colocando no nosso radar. Nunca lá que lá, por exemplo, quando a gente fez a preview de 2024...
Isso. Nem existia essa série. Não tava em lista de nada, né? Não tinha nada.
Cara, acho que mesmo que tivesse numa lista, Juras, talvez a gente não tivesse colocado na lista. Sim. Entendeu? É. Porque, beleza, é uma das centenas de séries que a Netflix lança todo ano, de vários lugares do mundo e tal. Mas aqui é impressionante. E aí, quando você vai assistir, o que é mais impressionante é que quando você vai assistir, o sucesso dela faz sentido, sabe? Não é um negócio que é gratuito, beleza, nossa, só porque as pessoas estão conversando sobre isso. Não, é porque é um tema relevante, muito relevante.
Sim.
Com atores, né? Muito bons, uma direção muito interessante, né? Que é muito ágil. Você tá a cada episódio, você fica com vontade de dar play no próximo, e não é só por causa da história, é porque o jeito que é dirigido é muito interessante, é muito ágil.
Vira um suspense, né? É um drama com suspense, com milhões de temas pesados, e eu acho que independente da galera se reconhecer ali no extremo, eu acho que de certa forma todo mundo já passou por momentos difíceis. É uma série que ela fala muito sobre, né, problemas psicológicos e tudo mais, então
sim.
Eu acho que, poxa, quem nunca se sentiu vulnerável e recebeu uma gentileza e de repente você fica meio, peraí, como assim? O que aconteceu? Quebra o padrão do que tá acontecendo com você, né?
É que tenha também, Fê, a questão do quão paranoico a gente tá hoje em dia, né?
Sim.
A gente tá com muito medo, né? A gente vive com muito medo. Medo das pessoas, medo do desconhecido, medo daquilo que a gente não quer que aconteça. Eu acho que a série Bebê Rena, ela entra na boca das pessoas, nas rodas de conversa, entra em todo tipo de discussão, e as pessoas querem comentar porque é uma série assustadora. Eu fiquei em muitos momentos chocado com aquilo que eu tava assistindo. Eu fiquei nervoso, eu fiquei meio enojado em algumas situações, porque eu consegui imaginar que aquilo tudo realmente pode ter acontecido de verdade mesmo, sabe? Apesar de ser uma série de ficção, é baseada numa história real, mas é uma série de ficção, né?
A série, ela tem algumas liberdades poéticas, criativas.
Sim.
Até pra transformar aquilo ali numa coisa mais completa, quando você tá assistindo, né? Porque a história, por exemplo, eu amo a última cena da série. Amo.
É.
Mas eu não acho que aquilo ali provavelmente aconteceu, sabe? Aquilo ali é a dramatização.
A dramatização do ciclo, né?
É baseado em... exatamente. É. Não é exatamente o que aconteceu.
E o próprio Richard Gadd, que é o ator principal da série, e que ele é aquele o comediante, a história é escrita por ele. Então, assim, ele é o showrunner, né, da série, ele é o cara que tá à frente da produção e tudo mais, é baseado na história dele.
Isso pra mim foi o mais chocante.
É muito chocante, porque o cara é muito jovem pra tudo aquilo.
No terceiro episódio, a Mari virou assim pra mim e falou assim, tu quer saber de um spoiler? Aí eu, não, spoiler de alguém vai morrer, dessa coisa? Nada disso não, é sobre a série. Aí eu disse, não. Eu falei, vai, conta aí. Ela falou, esse cara aí, o protagonista, ele que tá fazendo, né, o Donnie, é o Donnie na vida real. Ele passou por tudo isso.
É
o caralho.
Eu acho impressionante como atuar é meio terapêutico, de certa forma. Não que substitua uma terapia, mas, assim, é muito catártico, sabe? E eu acho que você poder vivenciar isso de novo, de uma forma controlada, de uma forma segura, deve ter trazido muito mais compreensão pra ele sobre a própria situação, sabe? E é uma forma de você meio que exorcizar isso de você também, sabe? É uma terapia de choque, eu imagino.
Tem uma coisa que eu fiquei impressionado, é que eu pensava, pelo fato dele ter passado pela história toda, dele ser o showrunner, dele ser o roteirista, dele ser o protagonista da série, ele ia aliviar pra ele muitas coisas.
Pois é.
Sabe? E no fim, não foi isso que aconteceu, sabe? Eu não vi um alívio pra ele. Eu acho ele tão problemático quanto a Martha, sabe?
A própria série mostra isso. Os dois, eles meio que criam uma ligação meio doentia um com o outro.
Sim.
Por conta dos dois terem traumas com coisas pesadas, sabe? Os dois terem um certo tipo trauma, um certo trauma de ou abandono ou insuficiência, sabe?
De estima também, né? Baixa estima, no caso.
Sim.
Né?
Muito da reação do Donnie quanto às investidas da Martha vem muito de um lugar que ele achava que ele não merecia aquele reconhecimento. E ela tá dando exatamente ali a alimentada no ego que ele tanto precisava. E assim, isso não é só um alimentar de egos comum, na minha opinião. Porque ele realmente tinha problemas de autoestima. Ele tentava fazer uma comédia diferente, um negócio meio, não vou nem dizer ousado, porque, mas uma coisa diferente, sabe? Com muitos adereços, um tipo de comédia que não é a comédia tradicional que as pessoas estão acostumadas a ver. E ninguém prestava atenção. Ninguém prestava atenção. E o jeito que aquela mulher olhava pra ele, do jeito que ela falava com ele,
quase com devoção, né?
Com uma completa devoção.
Como é que eu consigo, eu defino isso enquanto eu tava assistindo? É a retroalimentação do desespero.
Nossa, muito
porque
bom.
Porque os dois, eles têm essa... É uma relação que eles tiveram mesmo. Não foi carnal, mas eles tiveram uma relação...
afetiva mesmo.
Emocional, né?
Afetiva e psicológica, de um depender do outro, né? Meio que pra conseguir tocar a vida, assim. O Richard, que é o Donnie, na verdade, numa linha muito decrescente, porque é isso, né? Ele era um comediante que queria ser diferente de todo mundo, e ele conhece uma pessoa que promete. E, cara, quanta gente já ouviu falar disso, né? Na vida dessas pessoas que prometem coisas aí, diretores, roteiristas, e isso é no mundo inteiro, não é só na Inglaterra. No mundo inteiro você tem aí o tal do teste do sofá e outras coisas horrorosas que a gente sempre ouviu falar aí, que acontece, né, tem acontecido durante muitos anos, que o Me Too aí, por exemplo, é uma ferramenta que tem mostrado o quanto isso aconteceu na indústria, né, e quantas mulheres foram abusadas dessa forma. E aí a gente vê que eu até li uma reportagem falando do quão importante é Bebê Rena no momento como esse, porque alguns homens também acabaram passando por esse tipo de problema. Só que aí, no caso, por exemplo, se as mulheres acabavam sendo já invisibilizadas nesse sentido por todo da indústria e eram demitidas e coisa afim, ou do homem passando por abusos de outros homens, ainda eram vistos até de uma maneira até mais rebaixada ainda, sabe? Nunca levado em consideração. Então, a série acaba sendo muito importante pra trazer esses casos à tona também. O Richard Gadd já falou, inclusive, que não é pra ficar procurando na vida dele, pra tentar descobrir quem foi esse roteirista e tal, porque ele falou que mudou muitas coisas da história, exatamente. Sim. Pra não ter processo, pra não ter essa caça, né? Pra não ficarem caçando quem é a Marta, quem é o roteirista, quem é, sabe? Ele falou, não adianta vocês tentarem procurar.
Quem é a Terry, né?
E ele fala, inclusive, que assim, a série não é feita pra isso. Ela não foi feita pra, vou botar minha vida aqui pra vocês tentarem descobrir
a fofoca,
e me salvarem.
Né?
Apesar da imprensa ter feito esse trabalho aí, né?
Mas é claro que
foi
faz,
atrás, né? E achou possíveis pessoas que podem se encaixar nesses personagens, né?
Mas o problema é que tem muita gente também que foi fazer isso, tá? Muita gente, muito curioso de internet, foi procurar notícias, foi procurar nos BOs, né?
É o mal do fenômeno, né? O mal do fenômeno é isso daí, né? As pessoas, elas extrapolam e aí viram obsessão igual a obsessão que existe dentro da própria série, né? Que é uma comprovação, a série nada mais é uma comprovação, a devoção que as pessoas têm de falar sobre o assunto e quererem ir atrás de forma quase que obsessiva, que nem os personagens mesmo da série, mostra que tá todo mundo quebrado, né? Tá todo mundo meio fudido da cabeça mesmo, e esse é só mais um exemplo de situação, né? Pra gente poder organizar as ideias aqui, a série, ela começa de uma forma muito simples. O Donnie, ele trabalha num bar, ele é um cara que faz os seus shows de comédia e tudo, mas o foco dele, o trabalho principal dele é num bar, né? Ele é um barman, né? E aí, ele chega lá, esta cliente, a Marta, e ela fala que não tem, ela quer beber alguma coisa, mas não tem grana e tudo, e ele oferece um chá pra ela, de graça. Ela entende com essa ação que ele gosta dela, que ele fez isso pra tentar conquistá-la, de certa forma.
É um grito de socorro, né, Juras? É alguém que...
Alguém
se sente tão invisível.
Com ela, né?
Exatamente, alguém que se sente tão invisível, que não tem ninguém, que não tem nada. Que depois, quando a gente começa a ver como é a vida dela, a casa dela tá sempre uma bagunça. Ela não cuida dela mesma, né? Do ambiente em que ela tá, das coisas que ela tá fazendo. Ela fica o dia inteiro obsessiva naquilo. E isso é claramente um padrão de fuga. Eu acredito. Isso acontece muito, sabe? Quando você pensa assim, pô, tem um negócio na minha vida que eu preciso resolver. Por exemplo, não tô feliz com o meu trabalho. Um exemplo aleatório aqui que eu pensei. Tá, não tô feliz com o meu trabalho. Aí você pensa assim, pô, mas eu queria um namorado. E aí você começa a pensar assim, então eu vou sair com muitas pessoas até eu achar um namorado. E aí você tá ignorando o seu problema principal, um problema seu, e tentando focar a sua energia em outra coisa, pra você meio que se anestesiar daquilo, sabe?
Sim.
Então a gente vê, ela chega a comentar durante a série, nas milhões de verborragias que ela tem lá com o Donnie, que ela sempre foi ignorada até pela própria família dela, quando ela era criança, que ela, não, ela sempre se sentiu muito solitária, né? Então, assim, é aquilo. Você chega num ponto em que alguém faz uma gentileza pra você e você pensa assim, caramba, será que essa pessoa ela vai salvar, resolver todos os meus problemas?
A série, inclusive, ela faz uma demonstração visual disso no primeiro episódio. O primeiro episódio piloto dessa série é maravilhoso, tá? ele é construído de uma forma que você consegue entender tudo que a série vai apresentar pra ti e os dilemas desses personagens. Porque quando ela entra no bar, ele conversando na cabeça dele, né? Quando a primeira vez que eu vi a Martha, eu fiquei com pena dela, porque ela tava chorosa, triste, com as costas encurvadas, né? Meio, aquele... O pesar, né? Tá pra baixo. E a partir do momento que ele faz uma boa ação com ela, ela muda a postura dela, ela fica sorridente, ela tem uma risada legal, assim, que você é cativante, entendeu? Pra você ver como a estima, ela define muito do que a gente faz na nossa vida, né? Se a gente tá muito pra baixo, a gente não consegue fazer nada, né?
Pois é, e ele é um comediante que ele não consegue arrancar a risada do público, então eu acho que a risada Isso. estranha dela, que assim, é uma risada interessante, mas ela não é, ela é uma risada meio escandalosa, sabe? Eu acho que não só por toda a atenção que ela dá, ela começa já a flertar com ele, a falar, nossa, mas você, porque você é muito bonito, nossa, você já viu a posição do, né, tipo, ah, como você tem um, é jawline, né, que eles falam no negócio, então tipo assim, não. Uma mandíbula, nossa, você tem um ângulo de mandíbula muito lindo, você é super másculo e nananana, sabe? Depois que ele já tinha sofrido um abuso feito por outro cara, enfim, mais pra frente, inclusive, ele vai falar que ela, naquele momento, já nos últimos episódios, ele fala, hoje em dia eu enxergo que ela falou tudo que eu precisava ouvir. Então, que ele... Ele sabia que tava errado, ele tinha medo dela, mas ao mesmo tempo ele era viciado no tipo de validação que o abuso psicológico que ela fazia com ele dava.
É por isso que é a retroalimentação do desespero.
É que naquele elogio constante que você recebe todos os dias. Você recebe um elogio, pô, você tá bonito hoje, tá bonito hoje, tá bonito hoje. Quando chega um dia que não tem esse elogio, mesmo você nem levando tanto em consideração esse elogio, aí chega um dia que não tem mais esse elogio, você vai sentir falta.
No caso do Donnie, ele não recebia elogio de ninguém, né? Porque
Exatamente.
Ele... Mas também, aí, por que a gente tem que falar do comportamento dos dois, não tratá-los como com essa pena, que é o que as pessoas acabam tendo deles e acaba gerando o que acaba gerando na série. Os dois têm um comportamento errado consigo próprio, né?
Ah, sim.
Tipo, a Martha, ela é obsessiva demais com as pessoas, então, obviamente, que as pessoas não vão ficar perto dela, né? Ela mesmo cria essa situação pra ela. Ela não cria, obviamente, de forma que ela entende que ela tá fazendo isso. Ela acha que ela tá... Nossa, eu tô me doando. Eu vou ser o máximo pra essa pessoa. Ela vai me amar porque eu vou falar com ela a cada minuto. E se eu não falar com ela em cada segundo, ela vai me perder e tudo mais. Então, na cabeça dela, ela cria esse monstro. E aí, obviamente, que ninguém vai conversar com ela. Então, é por isso que ela é solitária, né? Porque todas... Os relacionamentos, entre aspas, que ela tentou ter na vida se tornaram abusivos porque ela se tornou abusiva.
É porque ela não tem amor próprio nenhum por ela mesma. Ela acha que se ela der pros outros tudo que ela gostaria de receber, que aí ela vai receber de volta e não funciona assim.
Mas aquilo não é amor, né?
É o que ela acha que é amor.
É o que ela acha que é amor, exatamente. E o Donnie, ele acha, na cabeça dele, que ele não pode receber nada de bom. Que ele merece, Isso. por conta... Não só por conta do abuso que ele sofreu, mas porque ele já vinha... antes, lá de casa, um pai que ele não, basicamente não conversava direito, tinha um relacionamento distante com ele, essa parte da sexualidade dele que não é definida, ele não sabe se definir, ele não, na cabeça dele ainda não entende, ele não aceita, então ele já vem, aí ele sofre o abuso e aí na cabeça dele ele não merece qualquer tipo de afeto. Então quando ele recebe da Martha, mesmo sem querer e mesmo sendo abusivo, ele acaba recebendo como se fosse algo bom.
Ele fica viciado nessa tensão.
Ferrou, aí ferrou, porque você vai ter um relacionamento o mais tóxico possível, né? Que é o relacionamento desses dois.
Inclusive, a série ilustra muito isso em diversos momentos, colocando os e-mails que ela mandava todos os dias pra ele, né? E aparece escrito na tela... contexto totalmente errado, né? A gramática errada, que era o jeito que ela escrevia. E mesmo ela não tendo o iPhone, ela escrevia aquele enviado pelo meu iPhone, né? Que é uma coisa que é automático de quem vai responder pelo iPhone, né?
Ela se tornou uma mitomaníaca, né? Ela se tornou uma mitomaníaca. Então, assim, ela não tem... dinheiro pra comprar um chá. Mas aí ela diz pra todo mundo, pra ele principalmente, né? Que ela é uma advogada de muito sucesso, que todos os clientes dela são pessoas importantíssimas, são grandes políticos, empresários e tudo mais, que ela tem milhões de amigos, então uma das coisas que ele fala que era fascinante no início das conversas é que ela falava de outras pessoas como se ele já soubesse quem elas eram, né? Então, tipo assim, ah, porque eu liguei pro fulano disse isso. Aí a ciclana, ah, e ela sempre chegava falando, olha, eu não posso demorar muito porque eu tenho uma reunião muito importante de trabalho, e aí ela passava o expediente inteiro dele lá com ele, sabe? Ela tentava fingir, acho que pra ela mesma, que ela era uma pessoa ocupada, que ela era uma pessoa bem-sucedida. E de fato, se a gente vê depois, né? Ela era, de fato, uma advogada tecnicamente bem-sucedida, mas por conta de todos esses problemas psicológicos, todos os traumas que ela também já tinha, ela não sabia lidar com isso.
Ela foi demitida do escritório porque ela perseguiu o chefe dela.
Exato.
Ó, você sabe que o Gedi, ele tem aquilo que ele mostra na série lá, que ele catalogou as coisas que ele recebeu. Sim. Da Marta, entre aspas, né, que a gente não sabe o nome dela. Na verdade, a gente até sabe, mas não vamos falar aqui também, porque eu acho que aí não tem necessidade da gente fazer isso, porque as pessoas estão fazendo porque querem.
Não é o que a gente tá fazendo aqui.
Mas a gente pode falar o que o Gedi já revelou, né, em entrevistas. Ele tem catalogados 41.071 e-mails dela.
Isso é surreal. É.
744 tweets, 106 páginas de cartas e 350 horas de mensagens de correio de voz.
Meu Deus do céu.
Por isso que ele fez aquela edição que ele sabia.
É muito legal essa edição, né? É muito legal porque você consegue entender essa obsessão da Marta, né? Que ela, cara, a Marta, ela criou um delírio de que ele tava morto de apaixonado por ela.
E que eles tinham um relacionamento.
E ela morta de apaixonada por ele. E ela, todo momento, tava chamando ele pra sair, pra ir transar com ela, pra fazer as coisas com ela. Ah, pra morar junto, pra ter filhos. E ela tava delirando no relacionamento, sendo que ele tinha oferecido um chá pra ela. E aí depois você percebe que não foi só o chá, ele deu atenção, né? Ele deu algo que ela não tinha de ninguém, que era exatamente esse holofote, né?
Tem um dos shows dele na internet, dele fazendo lá o stand-up comedy que ele fazia, né, e tal.
Show real?
Show real, e você escuta lá.
Ed, I'm not sure that was right. I don't know why I said Venus Williams, can we...
Você escuta a risada dela.
Doideira, hein?
E é uma risada, realmente. A Jessica Gunning aí, que fez a Marta.
Tá excelente.
Que maravilha que ela tá fazendo sucesso. Espero que ela consiga pegar... Ela já fez alguns papéis e tal, mas tomara que ela consiga pegar papéis importantíssimos, porque é uma atriz inacreditável, né? Ela consegue fazer essa mudança da tristeza pro desespero, assim.
Pra raiva.
Raiva e, de repente... Porque, assim...
Muito explosiva mesmo.
No primeiro momento, a série é até meio engraçada, né? Até por se tratar de uma série sobre um comediante e tal. Ela é meio engraçada.
É.
Tem uma cara meio de Fleabag. Assim, principalmente nos primeiros episódios, tem uma carinha de Fleabag, até porque você tem o Richard Gere lá.
Uma coisa meio sem filtro, né?
É, e ele tem a autonarração, né? Ele tá contando a própria história. Então, tem uma coisa meio de comédia e vai ficando pesado, principalmente conforme a Marta vai ficando cada vez mais desesperada. E aí você percebe que ela é racista, que ela é...
homofóbica, né? Ela é um monte... E outra, eu acho que a gente começa a entender a parte desesperadora é quando eles saem pra... Isso tudo no primeiro episódio, tá? São coisas que eu tô falando, é tudo do primeiro episódio, que ele é, como eu falei, ele é um piloto perfeito pra série. Que é quando ele chega lá, eles vão pra lanchonete juntos... É a primeira saída deles, né? Depois dela insistir pra caramba e ele ficar com pena dela. E aí ele dá uma... Ele não quer ter nada com ela. E aí ela simplesmente tem um momento de...
Surto.
De raiva, de um surto, tem um surto. E ele, pra aliviar, ele aceita aquela situação. É o resumo do relacionamento deles. É o Donnie toda hora aceitando esse comportamento abusivo e extremo dela.
Mas,
né?
Até o terceiro episódio, você fica pensando, porra, como é que uma pessoa pode ser tão banana, né? Como é que o cara pode aceitar tanta coisa e não fazer nada?
É porque a gente também não sabe qual é o trauma dele, né?
Pois é, quando você chega no quarto episódio, aí faz... Aí, do jeito... Por isso que acho que embrulha muito o estômago, que nem o Judas falou. É porque no quarto episódio, você confronta você mesmo. Porque você, durante 3 episódios, pelo menos, ali, você julgou o cara. Assim como ele tava se julgando, você passa a julgá-lo também, junto com ele. Porque fala, pô, por que esse cara não toma atitude? Pô, esse cara aí... Pô, por que que ele não vai? Por que que ele não fala pra polícia direito o que ele tem que falar? Por que que ele não faz alguma coisa? Por que que ele não reage? Que cara bundão, não sei o quê. E aí no quarto episódio, quando eles... Não só o momento do abuso, sem mostrar praticamente nada, é muito forte mesmo. É. Tanto que tem um aviso antes e tal.
Uma série cheia de gatilhos, né? Pelo amor de Deus,
cheia,
né,
de gatilhos. Mas principalmente quando ele explica o porquê. Que é tipo assim, cara, eu me odeio, eu não posso reclamar dela uma coisa que eu acho que eu sou também, entendeu? Cara, é muito devastador, muito. Porque depois do quarto episódio, é um antes e o depois. Que aí depois dali, aí você já começa meio, realmente, ele não pode fazer. É, realmente, ele não consegue. Pô, cara, é muito pesado. Porque você sente quase que na pele o que aconteceu com ele, sabe?
Ele se odeia tanto, mas tanto, mas tanto, que em determinado momento da série, você vê que ele tem também um surto no meio de um show, ele tá desistindo ali da carreira dele de comediante, e o negócio viraliza, e ele fica reconhecido, ele fica famoso, ele ganha a atenção e o prestígio que ele tanto queria, e aquilo ali preenche ele por um tempo muito curto. Ele mesmo se bota de volta no buraco. Ele começa a ignorar as ligações pra participar de programas e tudo mais. Ele resolve catalogar tudo da Marta, porque ele se identifica com ela, de certa forma, sabe? Eu acho que ele se identifica na dor dela também. Então, é uma relação que existe um termo... Eu não sei se tem ele em português, mas eu geralmente ouço as pessoas falando sobre isso em inglês, que é o trauma bonding, que é quando você cria um laço com alguém por conta de questões traumáticas e o quanto isso é problemático. Isso acontece demais em relacionamentos abusivos. Por que que as pessoas ficam presas ali? Porque você meio que fica viciado nessa montanha russa de uma hora você tá no céu, uma hora você tá no inferno, sabe? E sofrimento compartilhado, ele tem um peso maior, eu acho, sabe?
Existe um comportamento, Fê, principalmente em épocas de redes sociais, que isso mexe com a cabeça das pessoas. Tá todo mundo... Tipo assim, todo mundo tem um problema. Quem tem problema de relacionamento, quando, sei lá, você tá no Instagram, aí você postou uma foto, e às vezes tem uma curtida de uma pessoa que você gosta, cara, isso muda o seu humor, muda o seu dia, e às vezes dá alguns sinais, você entende alguns sinais, como sendo assim, opa, peraí, ela quer conversar comigo, não, ela só curtiu a sua foto.
É, essa coisa que às vezes as pessoas falam, mas por que que fulana não quer nada comigo, tipo, por que que olha meus stories todos os dias, então? Por que que curtiu meus stories, tipo, curtiu porque tá ali na internet, a pessoa tá no celular olhando a internet pra tá sem nada pra fazer, isso não quer dizer nada. Alguém curtir teu stories, mandar um coraçãozinho, isso não quer dizer nada, isso não significa
se
nada.
Se a pessoa soubesse que você segue algumas pessoas porque e você gostaria, na verdade, de dar um follow na maioria das pessoas que você segue, mas por conveniência você deixa lá nos seus seguidores.
Muitas vezes.
Que você vê os stories parecendo que você tá se masturbando apertando esse botão.
Você tá só passando direto, você não tá assistindo.
Você não quer ver nada de ninguém, caraca, né?
Caraca. E no caso do Doni, ele tem uma coisa também, que é essa dificuldade de dividir, né? Acho que por causa dessa dificuldade que ele tinha com o pai, e que também convenhamos, você vai descobrir lá no último episódio, né?
Gente, o socão no estômago dessa cena.
É muito triste também, né?
Dele com o pai.
Você vai descobrir que ele tem uma dificuldade com o pai de conversar, e com a mãe, porque a mãe só elogia, e o pai não, né, é muito áspero, né, não tem nenhuma relação de carinho com ele. Ele não divide nada com ninguém, né? Então, ele tem a Kelly, por exemplo, que é a ex-namorada dele. Ele passa por esses problemas pesadíssimos e ele não divide com ela. E ela acaba indo embora.
É o negócio do não conversar, né, Rogério? As pessoas não conversam, né?
Ele não conversa nem com a Liz, que é a mãe da Kelly, que acaba aceitando ele como se fosse um filho dentro de casa, né? Que é uma situação super estranha, né? O cara é o genro da mulher e fica morando na casa.
Eu acho que é totalmente possível de acontecer, tá?
Não, é possível, também acho.
Não, é o ex-genro, né? Depois que eles terminaram, ela sai da casa da mãe e ele fica lá.
É muito doido isso. Até porque ela perdeu o filho e aí ela sente como se, né, como se estivesse substituindo.
Não, ele começa a usar o casaco do filho dela. É um negócio muito... Nossa senhora, todo mundo ali precisa de uma terapia. terapia urgente.
Muitas terapias,
muita. Né? E ele tem os amigos do bar também que só ficam zoando com ele, não levam nada a sério. Porque ele também não divide,
não,
né?
E é todo mundo mega machista, né?
É, eles são, né? É a galera do bar, né?
Vamos falar desses amigos do bar? Existe uma coisa muito cruel. Assim, a sociedade, ela no geral já é muito cruel com mulheres, ponto, tá? É. Online é pior ainda. Tá acontecendo recentemente um padrão de que as mulheres, elas não... Principalmente as mulheres depois dos 30, elas não estão aceitando mais ficar em qualquer relacionamento só pra estar em relacionamento. Então tem muito homem que tá realmente solitário, sozinho. E as mulheres, elas geralmente têm um círculo de amizades, elas têm contato com a família... E elas estão de boa ali na delas, entendeu? Uma coisa que eu noto que tem acontecido muito são mulheres postando reels e, enfim, coisas no Instagram, no TikTok e tal, pra incentivar outras mulheres a, tipo assim, ah, eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô cuidando de mim, eu tô fazendo exercício, eu tô buscando ter mais saúde, eu tô me divertindo com os meus amigos e eu tô muito bem solteira. A quantidade de ódio que é direcionado a essas mulheres é um negócio absurdo. E os caras, eles vêm com um papinho de, tipo assim, você já estragou, você já passou da validade, você vai morrer sozinha, boa sorte com seus 75 gatos. E a mulher não tá ofendendo ninguém, não tá falando de homem nenhum, ela tá falando sobre ser feliz sozinha, independente, e os caras ficam, ah, você tá escolhendo tanto que agora vai ficar sem ninguém, parabéns, ninguém te quer mais, você é velha, estragada, tipo umas mulheres de 30 anos, sabe? Mulheres padrão, e eles, ah, você é obesa, tipo a mulher normal, sabe? E é um ódio que se destila, sabe? É meio inacreditável, a galera destila exatamente a insegurança que ela tem, e um povo que não tem espelho em casa, Jurandinho.
Exatamente.
Você vai clicar em qualquer um desses homens, você fala assim, esses homens não são felizes, bem casados, de bem com a vida, com bom emprego, com a saúde em dia, não são.
Não, e às vezes você vai olhar, é uma pessoa que tá com a foto com a família no post lá e tá comentando absurdos na internet, caralho, que loucura.
No dia anterior desta gravação, eu tava lá rolando meu feed e aí apareceu lá naqueles reels uma mulher falando assim, gente, esse cara aqui comentou que, ah, homem nenhum gosta de mulher com corpo de mãe. A mulher lá falando que ela tinha acabado de ter um filho há, sei lá, poucos meses, e o cara falando, ninguém gosta. A mulher, dona do perfil, clicou no perfil do cara e falou assim, gente, esse cara tem uma esposa exatamente com um corpo igual ao meu. Eu printei e mandei pra ela. Que acho que ele não gosta dela também, né? Pessoas que estão comentando na internet, elas não têm mais o que fazer, provavelmente.
É, atrás da tela, as pessoas falam.
O que eu acho de mais cruel é que... Por que eu dei essa desviada toda? Se mulheres... padrão, sofrem esse tipo de abuso na internet, pra uma mulher completamente fora do padrão, como a Marta, é mais triste ainda, porque se você é uma mulher que não tá no padrão, se você é gorda, se você não é considerada jovem, atraente, você não vale nada, você é motivo de piada. E é muito triste, tem uma cena logo no começo da série, quando ela tá lá já há um tempo no bar... Ela tá sempre lá conversando com ele. Os caras lá, os outros ajudantes do bar, eles chegam e ficam, pô, e aí, ô Doni, quando tu vai levar tua namorada pra sair? Quando tu vai pedir ela em casamento? Não sei o quê. Porque aí ele fala, ah, não, eu não acredito em sexo antes do casamento, sabe? Ele fala uma, sabe, qualquer coisa pra se livrar dela, e ela olha pra ele, tipo assim, ah, então, só pedir e tal, não sei o quê. E os caras ficam, casa com ela, casa com ela. Sabe? É de uma chacota, é de uma tristeza, como se uma mulher não valesse nada, se ela já não tem mais 20 anos, se ela não é magra padrão. E mesmo quando ela é magra padrão, tem muita gente que ainda fica, ah, mas olha, essa barriga assim não dá. Essa celulite aqui não pode. Essa estria aqui não pode. É muito opressor tudo isso.
É que no caso da Marta, ela nem recebe isso com rancor nem nada. Ela entrou nesse jogo já. Tanto que quando ela fala, as brincadeiras dela são todas nesse sentido. São todas... brincadeiras fora do tom, que fala de...
Normalmente tons sexuais, né? As brincadeiras que ela faz,
tom,
né?
Sexual, mas como se fosse esses caras do bar falando, sabe? Ela não...
Sim.
Ela...
Sim.
É porque ela meio que absorveu isso que foi tanto falado pra ela, e aí ela simplesmente tá lá soltando, entendeu? Então, você vê que o comportamento dela, ela tá meio perdida também. Assim, ela tá totalmente perdida, na verdade, né?
Eu vi um post que era a foto da Marta e do lado dela, uma foto da Victoria Pedretti, aquela atriz do You, a Love,
a esposa
lá do Joe, que ela é uma mulher branca, rica, padrão, bonita, olho claro, magra, cabelo liso, nananana, Aí a postagem era tipo assim: se essa personagem de Bebê Rena tivesse a aparência dessa segunda mulher aqui, ninguém estaria falando dela do jeito que estão falando. Porque se o cara tá sendo perseguido, entre aspas, por uma mulher considerada bonita, dane-se, né? Tipo, não importa se a mulher tá sendo criminosa com o cara. Aí vai todo mundo falar, ah, mas tu não quer ficar com ela?
Eu vi fazendo isso com um garoto exemplar também.
Sim, aí vem de machismo pra cima do cara. Que isso também é machismo. Tipo assim, ah, como assim você não vai pegar a mulher? A mulher tá doida aqui por você, a mulher é doida, sabe? Tipo, ah, tá perseguindo ele em casa, tá tentando abusar dele. Tipo, tem muita gente que fala isso. Gente, a gente vê casos de mulheres adultas abusando de menores de idade, de criança. E aí os caras, nos comentários, tem muito cara falando, ai, que sorte dele, não sei o que, não sei o que, sabe?
É. Quando tu tava falando ali sobre o Donnie, e aí eu pensava que tu ia tocar nesse assunto de que, das amizades dele, que, cara, os homens têm muitas amizades ruins, sabe? E às vezes a gente não percebe, sabe? A gente não percebe que as amizades são prejudiciais pra gente mesmo, sabe?
A gente percebe, a gente fecha o olho.
Talvez inconscientemente a gente perceba, mas a gente permanece com essas amizades, entendeu? É, a gente não tem o pulso pra tirar essas amizades das nossas vidas. E isso é uma coisa que acontece bastante, porque homem dificilmente conversa sobre as coisas ruins que estão acontecendo nas nossas vidas. E principalmente traumas. Traumas de infância, traumas de relacionamentos. A gente não conversa. É uma parada que vem mudando com os anos, obviamente, porque o autocuidado era muito comum da mulher, né? Buscar, tipo, terapia. Era um negócio que a mulher buscava muito e o homem não buscava. Não, eu só é macho, compadre, né? Que manda terapia o quê, rapaz? Isso eu ouvi, cara, muitos anos da minha vida, de pessoas ao meu redor dizendo assim, pô, vai buscar acho que seria legal tu fazer terapia. E a pessoa respondeu assim, não sou nem louco. E aí você começa a perceber que isso faz parte das pessoas. E entre os homens isso é muito comum. Então você vê o cara claramente passando por problemas e os amigos estão zoando ele do começo ao fim.
O e-mail quase que ferrou a vida dele. Quase não, ferrou a vida dele.
Exatamente,
toda,
cara. Ferrou, né? Porque eles pegam lá o celular dele e de brincadeira falam que ele quer fazer sexo anal com ela.
Não, depois quando ele vai finalmente na polícia, até uma das policiais vira pra ele e fala, mas olha aqui, você respondeu ela.
Exato.
Você deu corda pra ela também, né?
E a primeira vez que ele foi, Fê, ele não denunciou.
Uhum.
De verdade. Ele só falou assim, só mostrou os e-mails. E ele tinha passado por diversas coisas e ele não falou. Por que eu falo tanto do primeiro episódio? Tem muitos episódios marcantes, né? Que são impactantes. Mas o primeiro episódio, a parte final, define quem é o Donnie. Que ele chega lá no Facebook dele, ele abre lá, aí tem um pedido de amizade da Marta. Ele decide pesquisar sobre ela. Encontra um monte de processos, um monte de matérias, que ela perseguiu diversas outras pessoas, que ela já foi condenada e etc, etc. E aí ele fala assim, porra, não vou ter essa pessoa como amigo. E aí a cabeça dele fala assim, porra, cara, tu tem uma stalker. Que maneiro isso, né?
Pois é.
Você tem alguém que tá interessado na sua vida. E aí ele vai e segue ela.
É igual você, sei lá, uma pessoa, você seguir um influenciador gigante, e aí ele reclamar que não consegue ir no cinema, e aí você ficar com inveja de não conseguir ir no cinema. É mais ou menos isso que é a vibe dele, entendeu? Fala, cara, olha só, essa é uma... Porque assim, ela tinha... No primeiro episódio, realmente, é um bom resumo. Ela ajudou ele no stand-up, né? Ele tava ali super mal, porque convenhamos, a comédia dele é bem sem graça.
É ruim.
E ela ajudou ele e a galera começou a rir. E aí ele falou, pô, é isso, tem uma fã, tem a risada dela, ele realmente gostava da risada dela, né? É uma risada bem forte.
É uma risada despudorada.
Era um combustível pra ele e pra ele continuar fazendo lá a comédia dele, entendeu? Ainda mais depois do que ele tinha passado. E eu acho que uma personagem que a gente não falou, que é o símbolo do quanto o Donnie é problemático consigo mesmo, é a Terry, que é a moça que ele conhece.
Achei uma grande personagem, hein? Grande personagem.
A personagem é excelente e a atriz...
Ela é incrível, nossa.
É inacreditável, ela é mexicana.
Nava Mal o nome dela.
Sensacional, cara, fantástica mesmo. E ela é a personagem assim, que ela é perfeita, entre aspas. Dá pra gente dizer que assim, é uma personagem que tá lutando todo dia, a vida dela não é fácil. Ela mesmo fala, né, falou, pô, lutei minha vida inteira pra chegar aqui, pra eu me esconder agora.
Exato.
E cara, e essa parada do Donnie não se abrir... A pior, eu acho que a pior coisa possível foi na relação com a Terry, cara. Se ele tivesse um dia chegado e falado, peraí, você senta aqui, vamos conversar e tal, e ele tivesse se aberto pra ela, cara, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas ele, sim, nunca conseguiu fazer isso.
A Terry era totalmente aberta pra conversar sobre essas coisas, inclusive ela dá vários conselhos pra ele pelas migalhas que ele dá pra ela de informação, né? Porque ela não sabe muito, muito bem do que tá rolando.
E ela é psicóloga.
Sim, tem isso também.
E ela é psicóloga, então ela pode ajudar mais ainda, né?
Podia ajudar ele. Claro, né? A gente sabe que é diferente de você fazer uma terapia com uma pessoa que não, você não tem um relacionamento, né? Isso é óbvio. Mas, cara, ela ficou muito aberta e ela foi uma pessoa que desde o primeiro dia, ela totalmente disposta a receber, a perdoou ele quando descobriu que ele não era o Tony e ele não era o pedreiro, que nem ele falou que ele era.
E sem falar que ele usava drogas, ele começou a usar muitas drogas pra aliviar a cabeça dele. E ele se transformava em outra pessoa, né, quando usava droga também. É uma bola de neve, né? Uma bola de neve de coisas que vão acontecendo na vida do Donnie. Até o fato dele se encontrar com as pessoas em um lugar muito distante. Pros amigos dele não verem ele se encontrando em bares do bairro que ele trabalha, que ele vive ali. Pra não ter nenhuma possibilidade de verem ele saindo com uma mulher trans e as pessoas comentarem. Cara, problemático demais, né?
Você vê como é que a gente precisa, às vezes, de ajuda, né?
Todo mundo precisa de ajuda, no fim das contas, né?
No caso dele, era essencial, porque realmente ele sabotou. E aí, nessa de ficar sabotando a própria vida, ele sabotava a vida das pessoas em volta dele. Porque o que ele fez com a Marta, não o chá em si...
Esse foi só uma gentileza.
É, temos que a gente tem que fazer gentileza, né? A gente falou num podcast há pouco tempo aí, eu tava falando no Central do Brasil, lá no Sala VIP que a gente fez. A gente tava falando sobre isso, né? O quanto a gentileza, ela tá escondida no mundo, né? E você vai encontrar ela em alguns lugares mais inacreditáveis e tal. E aqui eu acho que é muito isso. A Terry, cara, ela era essa pessoa da generosidade. E eu acho que no caso do Donnie, ele tentou ser generoso com a Marta e não é esse o problema. O problema foi depois quando ele foi alimentando essa loucura dela. É. Ele poderia ter parado isso antes. E ele não para porque ele quer se destruir. E aí no processo, quem ele vai destruir? A vida da Liz, porque aí a Marta vai, invade a casa dela pra entrar lá no clube de culinária. Ele estraga a vida da Kelly, porque automaticamente quando ele tá ferrando a mãe dele, ele tá ferrando a Kelly.
A Marta começa a perseguir os pais dele também.
Os pais dele, exatamente.
Caraca,
cara, mano. Imagina, o que a Marta fez acaba relembrando o pai dele de coisas do passado, entendeu? Olha o quanto o cara se odiar prejudica as pessoas em volta dele, não só ele mesmo. Ele não tava fazendo isso só com ele mesmo, como ele achava que tava fazendo, entendeu? Ele acaba, cara, atrapalhando a vida de todo mundo com isso. E aí, um dia que ele decide, quer saber? Eu vou falar tudo. E aí, o dia que ele fala tudo, as coisas começam a melhorar. Não melhoram de uma hora pra outra, porque a vida não é assim, infelizmente, né? Se fosse fácil, assim, você vai um, sim, dia lá no terapeuta, conta tudo pra... Pronto, tá resolvido.
Inclusive, é o problema de muita gente não fazer terapia, é achar que... Pô, eu vou falar, vou passar meses falando de um assunto pra tentar resolver. Exatamente, não passou. Você não passou anos vivendo com isso? Como é que com uma terapia você vai resolver essa situação, né? Não tem como.
É porque,
né,
o Richard Gadd, por exemplo, começa a melhorar as coisas pra ele. Mas como ele não resolveu isso, como ele não estudou isso dentro dele mesmo, com outras pessoas, com um profissional, ele continua tendo problemas. Tanto que ele vai lá e se masturba com as fotos da Marta.
A gente é muito imediatista, Rogério.
Sim.
É que nem assim, você passou a vida toda comendo mal pra caramba e você engordou, aí você quer com uma semana de academia perder todo o peso que você acumulou durante a vida inteira, sabe?
Não funciona assim.
E não é assim que funcionam as coisas, tem que dar tempo, é um processo.
É uma mudança de estilo de vida, né?
Nesse caso aqui, eu acho que o episódio mais chocante pra todo mundo é o episódio 4, né? Inclusive é o que tem aquele alerta que a gente falou antes, de violência sexual. E cara, é um negócio... É difícil assistir, é uma série que dá um, né, dá um negócio assim de você olhar pra tela, você se sente mal, não é todo mundo, você tem que estar, né, bem preparado no dia emocionalmente pra poder assistir essa série, principalmente nesse episódio. Você vê muito ali abuso de poder, né, o roteirista lá numa situação privilegiada, o cara famoso e tudo, e o outro querendo achar as coisas, né, achar o seu caminho no mundo, e você passando por essa situação extremamente impactante, triste. Aquele sentimento que a gente tem da Marta no começo do primeiro episódio, dela chega pra baixo e aí ele fala, né, pô, a primeira coisa que eu olhei pra ela foi sentir pena. Aí você chega no quarto episódio, você olha pro personagem dele e você, caraca, maluco, tá todo mundo fudido, brother. Tá todo mundo fudido, que loucura.
Pois,
né? E é muito bem dirigido esse episódio, né? Porque olha que diferença, por exemplo, você pegar de um filme do Gaspar Noé, né? Que faz meio que um espetáculo do grotesco com uma cena de abuso sexual. E aqui você tem... é feito de um jeito que quase você não consegue olhar, assim. Tem a música, a iluminação.
Eles estão sob efeito de droga, né?
É porque ele te põe com um campo de visão tão vulnerável quanto o Donnie tá. Que a câmera,
exato,
a luz, tudo, parece que você tá drogado ali também junto. Parece que você... e tipo assim, ele tá lá meio inconsciente, aí ele se dá conta, ele acorda, ele não entende o que tá acontecendo. E você entende. Mas como você tem aquela visão dele, de tá tudo meio turvo, o som tá meio desfocado, a luz está meio estranha. Eu sinto que, de uma forma muito inteligente, ele te coloca na mesma situação vulnerável. Você não é exatamente um espectador. Você tá ali junto.
Cara, é exatamente o que eu senti. Exatamente o que eu senti. Eu me senti compartilhando aquilo com
ele.
Eu
achei uma das cenas, assim, de abuso mais difíceis que eu já tive que assistir.
Também.
E eu acho, às vezes, pior do que muita coisa gráfica, sabe? Eu achei muito, muito triste de assistir.
Mas necessária. Não acho que era um espetáculo, porque assim, você precisava...
não era.
Pra você entender por que que esse cara é assim, entendeu? Por que que ele é assim? Por que que ele age com toda essa irresponsabilidade? Por que que ele não liga? Por que que ele não se mexe? Por que que ele não... cara, você precisava compartilhar com ele e entender a dor dele, entendeu? Você precisava... e o único jeito de você entender a dor dele era vivendo isso com ele, sabe? E depois, quando ele vai lá contar no espetáculo lá que ele tá fazendo e tal, que ele começa... que ele se abre, ali é o momento de catarse mesmo. Que ali é o momento que você... é como se você, junto com ele, estivesse botando pra fora, sabe? E as pessoas lá, assim, o mais irritante, né? Você olha, tem pessoas indo embora, pessoas olhando... ai, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, não respeitando esse momento e tal, e...
não.
Cara, isso... essa parte toda é real, entendeu? Isso que é o mais pesado, né? Nessas mudanças que ele fez, que o Richard Gere fez no roteiro, uma delas, por exemplo, que eu acho que é a principal, é que a Martha, ela não foi presa. Ele não aceitou que a Martha fosse presa, porque na hora lá de... ele retirou queixa e tudo mais, porque ele achava que a relação entre os dois, ela tinha sido recíproca, sabe? E os dois se alimentaram dessa relação abusiva, então ela não foi presa por causa dele. A gente não sabe, talvez a gente nunca saiba como que ele resolveu isso de uma vez por todas, com ela. Ela, por outro lado, manda mensagem lá pros jornais e tal, e ela diz, por exemplo, que essa história de bebê rena é mentira, que ele tá se promovendo, que ela que era a vítima, né, nessa questão, e que ela acha que ele gosta de ser protagonista de tudo, e aí ele tá tentando ser protagonista da história da vida dela. Então ela falou que essa é uma das outras coisas que é diferente, senão do roteirista também é um pouco diferente e tal. Mas essa parte, por exemplo, do espetáculo foi o que fez ele ficar famoso, assim, foi o que fez ele ter algumas oportunidades na vida, foi esse espetáculo, porque alguém realmente estava gravando
o discurso que ele fez, né, sobre a cabeça, sobre a sociedade, sobre
ter sido abusado,
toda essa história, né? E essa história toda, ela vem se desenvolvendo durante a série, depois que ela sai lá da casa da ex-sogra dele, né, ele vai morar com um amigo de teatro. E o cara tá pouco se fudendo pra vida, cara. Ele tá... enquanto um tá ralando e precisando de grana pra fazer as coisas, o outro mora com a grana dos pais e tirou um ano sabático pra usar droga, sabe?
Todo dia, né? O que que tem de ruim, né? O apartamento era maravilhoso, um lugar maravilhoso. A única coisa de ruim é que o cara não tinha uma noite de sossego. Todas as noites eram festa.
Não, e aí você vê que ele, cheio de problemas sexuais, por causa, enfim, da quantidade de abusos que ele passou na vida. Isso desencadeia uma série de problemas no relacionamento dele com a Terry, né?
Uhum.
Porque ele não consegue ficar ereto, né? Não consegue dar sequência ao sexo, né? Ele simplesmente brocha, porque ele não consegue.
Mas porque é o sexo bom, né? Entre aspas.
E como ele não conta pra ela qual é o problema... isso ativa um gatilho dela. Ela acha que o problema é ela, exatamente. Ela acha que, ele não me quer porque, né? Porque eu sou trans, porque eu tenho um corpo diferente e tudo mais. Então, assim, tudo poderia ter sido resolvido com conversas.
Mas é que essa conversa é difícil, né, Fê? Essa conversa é difícil.
Sim.
Você
Sim.
chegar pra pessoa e dizer assim, olha, eu só consigo ficar excitado com sexo ultraviolento e abuso, né? Realmente, convenhamos que é uma... não é algo que você consegue conversar facilmente com o seu companheiro, né?
Ah, eu acho que a questão não era nem muito essa. Eu acho que ele... Porque a gente vê que tem uma hora que ele conseguia transar com as pessoas, tipo... Não envolvia exatamente violência. Quando ele não sentia absolutamente nada pela pessoa, aí ele conseguia. Mas se ele tinha qualquer tipo de conexão emocional... Não rolava. Não era questão de, ah, eu preciso que me batam, que me amarrem não sei aonde, que me deixem cotada, sei lá o quê. Não.
Ele só conseguia transar quando não tinha afeto, né?
É exatamente. Quando tinha o afeto, tanto que logo depois que ele foi abusado, né, na série, ele ainda estava com a ex-namorada e ele também parou de conseguir ter qualquer tipo de relação sexual com ela.
Foi. É, foi o que fez ela ir embora, inclusive, né? No começo você fica até meio... Pô, a mulher largou o cara, assim, não sei o quê.
Ele também não falou pra ela, ela também não sabia.
O trauma que ele passou do abuso tirou essa sensibilidade dele, né? E, cara, é complicado demais, né? Esses assuntos, eles são muito difíceis, porque, infelizmente, eles são muito reais. É, quando a gente vê, por exemplo, a história dos pais dele, principalmente do pai, eu consegui fazer uma correlação... Que nem a gente teve ali quando a gente assistiu a Me Chame Pelo Seu Nome, sabe? Que o pai do personagem do Timothée Chalamet, ele conversa... Aquela conversa final é maravilhosa no filme, né? Entre o pai e o filho. De dizer assim, olha, às vezes a gente faz coisas na vida que a gente não consegue explicar muito. Porque ele também teve relações com homens e ele é casado com uma mulher, né? E ele nunca assumiu isso pra ninguém, né?
É que, na verdade, no caso dele, ele teve que se esconder a vida toda, né? Ele era homossexual e ele teve que se esconder em relações heteroafetivas pra poder...
Isso.
Por causa do mundo, porque o mundo é assim e ele precisou se encaixar.
E no caso do pai dele aqui, que escondeu também, né, toda essa situação, mas ele entendeu tudo que o filho passou também, né?
Aqui, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, o pai dele foi abusado também.
É.
O pai dele foi abusado porque era da Igreja Católica, criança na Igreja Católica, em muitos lugares, na Inglaterra, a gente sabe que, né, tem várias denúncias, né, a gente já sabe de vários casos e tudo mais, e aí o pai dele foi, e aliás, não é nem na Inglaterra, no caso dele, na Escócia. E o pai dele foi abusado, né? Tanto que o negócio é que ele fala assim, eu fui abusado, não sei se vocês vão ter vergonha de mim. E aí o pai vira e fala, você tem vergonha de mim?
É, você teria vergonha de mim, né?
É, ele entende. Porque, cara, eu fui abusado, entendeu? E eu tô aqui.
Não, e o mais forte é que ele nunca, ele não fala nada. Ele não vira e fala, eu também fui. Ele só fala, você teria vergonha de mim? Aí ele fica meio assim, tipo, hã? Aí dá uns 2 segundos e ele olha e... Deus, sabe? Aliás, essa é a única tristeza que eu tenho, muito grande com essa série, que antes de eu começar a assistir, já tinham postado essa cena, tipo, o print dessa cena na internet, eu já sabia. Então isso tirou o impacto todo pra mim, desse momento. É muito triste. Quando ele começou a falar, já fiquei, eu já sabia.
Mas é mais uma situação que é aquele que eu falei, tanto eu falei do Me Chame Pelo Seu Nome, né, do pai não conseguindo assumir, e aqui do pai não falando pra ninguém sobre essa situação. Dos homens que não conversam, né?
Eu acho até triste, porque, se eu não me engano, nessa cena que ele fala pro pai, que ele conta pros pais o que aconteceu, ele vira e fala, eu me sinto um lixo porque eu não fiz nada, eu só deixei acontecer. Eu me acho um lixo. E aí o pai vira e fala, você acha que eu sou um lixo? Que ele usa um termo, ele fala um lixo mesmo, tipo assim, é um negócio tão cheio de auto-ódio, sabe? E isso é uma coisa que... É um exercício terapêutico bem interessante também, sabe? De tipo assim, por que que você fala, a sua voz interna, fala tanta coisa horrível pra você mesmo? Por que que você vira e fala, pô, eu sou um lixo, pô, eu não valho nada? E falam pra você pensar assim, pô, você falaria isso pra alguém que você ama? Você falaria isso pra um irmão, uma irmã sua? Você falaria isso pra um seu pai, pra sua mãe, pro seu melhor amigo? Então por que que você se permite falar essas coisas pra você mesmo?
Tem uma frase que acho que é falado no sexto, no sétimo episódio. O show, ele é, acho que é o sexto episódio, né? É o penúltimo episódio, o show.
É.
O show que a gente tá falando é o show de stand-up, né? Que ele vai lá fazer e ele decide desabafar sobre a situação inteira. E aí ele conta sobre essa situação que ele passou. E ele fala, tem uma frase que ficou muito marcada, eu até anotei. Que era, ele disse assim, acho que um de nós terá que morrer, e eu não sou assassino.
Putz, é verdade.
Ou seja, ele tá falando sobre tirar a própria vida, né? Mas ele acaba, né? Isso não acaba acontecendo, né?
É, porque, na verdade...
Do trauma, né?
Então. Cara, abusos cometidos por ambos os lados, e ele não vai ser o cara que vai acabar com isso, entendeu? É muito complicado. Essa parada do abuso, ela é difícil, porque tem, tipo, a gente é criado pra viver a nossa vida, né? Então, o que a gente faz? Quando você é criança, brincar, na escola, aí quando você é adolescente, você continuar indo na escola, e aí, só que aí você já vai procurar qual vai ser a sua profissão, então você já vai começar a ver o que se adequa mais a você, e aí você também vai começar a pensar nos seus relacionamentos amorosos, com quem você vai ficar, com quem você não vai ficar, e quando você já é um jovem adulto, aí você já tá na faculdade. Isso eu tô falando num geral, tá? É claro que cada um tem o seu espectro, cada um tem o seu espectro e cada um tem a sua vida e foi diferente, mas eu tô falando num geral, é mais ou menos a mesma coisa que todo mundo pensa, mesmo que você não haja nessa linha, ainda assim é mais ou menos o que todo mundo faz. Aí quando você é um jovem, você tá procurando já o seu trabalho, e como é que você vai fazer isso, e como que você vai fazer a sua faculdade, e aí depois como que você vai casar, depois ou ter um relacionamento fixo com alguém, se você quer ter filhos ou não, como é que você vai melhorar na sua carreira, como que depois você vai se aposentar, e essa é a linha, certo? Mais ou menos isso, né? E você vai encontrar pessoas pelo caminho, você vai encontrar amigos, você vai encontrar vizinhos que você vai discutir, blá, blá. A gente nunca pensa que no meio do caminho a gente pode simplesmente esbarrar com a pessoa errada. Encontrar essa pessoa errada na esquina. É um dia indo trabalhar, é um dia indo na escola. Cara, uma pessoa que não tem nada a ver, nada. Isso aí lembra aquele filme horroroso do Crash lá, das batidas de carro lá, que ganhou o Oscar e tudo mais.
Sim, Crash no Limite.
O filme é horroroso, mas aquilo faz muito sentido, essa questão de como você vai, quem você vai encontrar no caminho. E às vezes, cara, é uma pessoa que tá numa vibe totalmente diferente da sua, um criminoso, e aí quando a gente vai pro lado do abuso em si, cara, às vezes é um abuso que seja de 15 segundos, que seja o cara que abaixou a calça. Isso pode mudar a vida de uma pessoa pra sempre. É por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com essa responsabilidade que a gente tem nos encontros com outras pessoas que a gente encontra pelo caminho. E aí a gente pode até falar, por exemplo, do Extraordinário lá, naquele filme do menininho, que ele tem uma frase que é muito bonita, que é: todo mundo tá brigando, tá lutando a sua luta. Todo mundo tá lutando a sua luta todo dia. E às vezes você vai encontrar a pessoa num dia que ela não tá bem. E não necessariamente ela é aquilo. No caso do abuso, obviamente que você vai encontrar um criminoso. Não importa o que ele fizer, vai ser um criminoso e tal. E esse criminoso, cara, ele muda a vida da pessoa pra sempre. O Donnie, ele já tinha um problema. Ele já não era um cara que tava 100% consigo, feliz consigo próprio. Ele achava que tava no subemprego. Ele tinha uma namorada que ele não achava que não era tudo isso também. E ele vai encontrar esse cara, esse Darren aí, que é o roteirista, que vai prometer um negócio pra ele, que ele acha que ele vai sair dessa vida horrorosa que ele tem, e em troca vai oferecer o que há de pior, né? Que é o abuso, de todas as maneiras possíveis, porque o que ele faz não é só o abuso sexual, é aquele abuso de mandar.
Psicológico, né?
Ele de ter a posição de poder em cima dele, né? Tanto que ele fala que um dia ele fez sexo. Que também, isso também não pode ser chamado de sexo. Mas um dia foi o abuso sexual, no outro dia ele deu comida pro gato e no outro dia ele atendeu o telefone pro cara. Não é só o abuso sexual que ele fez ali, né? É o abuso de todas as maneiras possíveis, né? Que é tirar o cara, é tirar a humanidade dele. Você não, cara, você não é nada, você é um lixo, você atende meu telefone, você dá comida pro meu gato.
Claramente é uma pessoa que quer se sentir na situação de poder, né? De mandar, né? Que a pessoa não é nada, não é né?
Cara, ele tava com conjuntivite, o cara lavou o olho dele com água com sal, entendeu?
Sabe uma coisa muito, muito, muito triste nessa parte toda aí do abuso? Que depois que ele vai tomar banho e ele chora e tal, ele sai do chuveiro, o cara tá lá e o cara oferece um abraço pra ele. Essa é a parte mais triste. É que muitas vezes a pessoa que abusa de você, ela tem um controle emocional sobre você também. E é assim que muitos relacionamentos tóxicos se mantêm, inclusive. Que a pessoa vai lá, ela destrói o seu emocional, e depois ela te abraça e fala: vai ficar tudo bem, tá tudo certo, eu tô aqui, sabe? A pessoa cria essa dependência sua nela. Eu acho que é por isso que ele ficou lá mais 2 dias, dando comida pro gato, atendendo o telefone, entende?
Sim.
É o pavoroso e depois uma migalha de atenção. Uma migalha de consolo, entre aspas, sabe? É isso que muitos abusadores fazem.
E no final ele ainda acaba voltando lá pro roteirista, né? Que ele encontra lá o roteiro e topa fazer o trabalho lá, né?
E a gente volta junto com ele com essa sensação que agora ele vai dar o troco no cara.
É.
Mas não é isso que acontece na vida real.
Cara, é muito... Puta que pariu.
Não é, cara. É complicado.
Que série desgraçada, meu Deus do céu.
É terrível, né? Porque você tá esperando a catarse dos filmes, o catarse das séries, o catarse do mundo ficcional, mas na vida real...
É que, exatamente, que a vida real é outra parada, né?
É outra parada. É,
as pessoas não se comportam do jeito que a gente imagina.
O cara,
né,
vira pra ele e ainda fala assim, pô, você é corajoso, hein, cara? Eu gostei lá do seu show de comédia, corajoso que você fez. Caralho, mano. Sabe?
Aí você vê que o cara é totalmente quebrado, que ele fica ouvindo lá os áudios que a Marta mandava pra ele, ele usava como podcast, basicamente, né? Ficava lá ouvindo e dando risada e andando pelos lugares. Ele passou por tanta merda, por tanta coisa ruim, que o conforto era os áudios que a Marta mandava pra ele, elogiando ele.
Principalmente quando ela parou de mandar,
não,
né?
Não só o elogiando. Ele ouvia também, dependendo do que ele tava fazendo, ele tinha os correios de voz lá que eram...
Catalogado, né?
É, que eram os raivosos. Que era ela xingando ele pra caramba. Falando que ele era a pior pessoa do mundo, sabe? Que ela ia acabar com ele. É muito triste isso.
Ele queria entender ela. Porque assim como ele se entende, ele sabe o que tá acontecendo com ele, apesar de não pedir ajuda, de não se ajudar, de certa forma, ele quer entender o que tá acontecendo com ela. Ele quer saber o que aconteceu com ela. Ele quer saber por que ela é assim. Ele acha que com os áudios ele consegue entender, né? E aí ele tem um vislumbre disso quando ele descobre por que o apelido dele é Bebê Rena, né? É, que era o brinquedo que ela tinha na infância lá, que era a única coisa que ela falou que é a melhor coisa da infância dela. Era o brinquedo que ela... O bursinho que ela brincava, e que todo o resto era terrível e ela só chorava, então...
Não, é o cara chega mal, depressivo, num bar, e o cara oferece uma bebida pra ele. E aí é meio que como repetindo o ciclo, né, do primeiro episódio ali.
Absolutamente genial esse encerramento. E aí é que a gente fala também de licença poética, de licença artística. Eu não acho que isso tenha acontecido, mas é de você mostrar que quando uma pessoa tá muito mal, quando ela já perdeu um monte de coisa, quando ela mesma aprendeu a se odiar, às vezes... Um pequeno gesto que pra quem tá fazendo não significa nada, pode virar o mundo daquela pessoa. Então eu gosto que eles deixam esse final aberto e o olhar de esperança que ele dá, assim, o olhar de encantamento que ele dá pro cara, é o ciclo se fechando e começando de novo, né?
É, isso não quer dizer que ele vai perseguir o cara.
Não,
né?
Óbvio
não
que
é não. Não é essa a ideia, né? Porque...
Exato.
É só porque eu acabei misturando as coisas, mas a ideia lá do Extraordinário é muito essa. De que, cara, se você encontrar alguém algum dia uma Marta triste, não é só porque você viu essa série que você vai não oferecer um chá pra ela, entendeu? As pessoas, cara, elas estão passando por muitas coisas. E no caso da Marta, ela era, obviamente, uma pessoa que tem problemas não só psicológicos, como psiquiátricos, inclusive. Então, assim, foi um azar, mas você pode criticá-lo por conta disso? Porque ele fez isso? Com certeza não. Você pode criticá-lo pelo que ele faz depois, pelo tipo de relacionamento que ele cria com ela pra receber o que ele acha que é bom pra ele, entendeu? Sem muito pensar nela. Ah, eu tô criando isso aqui, esse monstro, e eu não tô pensando nas consequências disso. Nem pra ela e nem pra minha família, né? E isso, nisso você pode criticar o Richard Gadd, o Donnie, seja lá quem for. Inclusive, é até por isso que o Gadd faz a série. Ele fala isso em entrevista. Ele queria colocar o quanto as pessoas... tão doentes, o quanto as pessoas estão quebradas, o quanto as pessoas precisam de gentileza, o quanto as pessoas precisam conversar, entendeu? Essa é a ideia dele na série, sabe? Não é atacar ninguém, não é... Olha aqui a minha vida, olha, eu tô me fazendo de coitado. Não é isso em momento algum. Ele só quer expor que todo mundo tá lutando a sua luta, entendeu? Todo mundo tem a sua luta, tá lutando todos os dias. Às vezes você não vai encontrar a melhor personalidade de certas pessoas por aí, mas também não é por isso que, tipo, o mundo inteiro é terrível e não existem pessoas boas, entendeu? Eu acho que a gente tem que evitar ter pena das pessoas, porque pena é um sentimento muito ruim mesmo, nunca leva nada a ninguém, mas fazer gentilezas...
Sabe o que eu acho, Rogério? Que a questão não é pena, a questão é você saber ter empatia e você saber acolher o próximo.
Empatia, essa é uma palavra incrível, muito pouco utilizada no nosso dia a dia, né? As pessoas, elas evitam fazer isso a todo custo, né? E é simples, cara. Só se coloca no lugar da outra pessoa pra tentar entender. Essa é uma parada que o Richard Gadd faz muito bem. Ele passar o ponto de vista dele, das coisas dele, te colocando junto lá quando ele sofreu o abuso, da mesma maneira que ele te coloca em outros momentos que ele tá feliz. Ele coloca você... Ele desenvolve muito bem a Marta, você entende, sem precisar fazer flashbacks da Marta, triste, criança, apanhando, sei lá, sem entende a personagem da Martha, você entende a Terry, você entende todo mundo, né? Eu acho que ele faz isso muito bem. Pra mim é uma série sensacional, que vem num momento muito importante, assim.
É que é difícil você, às vezes, ter empatia quando você tá fudido, né, da cabeça, né? É muito complicado isso, é muito complicado, né? Como é que você vai pensar no próximo se você não consegue nem resolver seus próprios BO, sabe? E aí tem algumas pessoas que só pensam no próximo, inclusive, né? Não pensam em você mesmo, né? E aí a pessoa tá quebrada da cabeça, mas tá ajudando outras pessoas. É, cara, a gente tá vivendo uma sociedade muito complicada e que a gente precisa realmente procurar ajuda. Não à toa a série, a Netflix, inclusive, tem feito esse trabalho de colocar sempre em episódios ou séries completas ou filmes que tocam em assuntos que são muito, né, sensíveis, né, que principalmente quando fala de abuso, de violência sexual, de violência contra mulheres, contra criança e tudo. Tem diversas situações em que se enquadra esse recado que a Netflix coloca, né? Eles têm um site próprio, que é o Wanna Talk About, que é o .com, e aí tem a versão brasileira. Tem link aqui na descrição, inclusive, pra você conhecer um pouco, que eles colocam várias séries e filmes que têm algum assunto relacionado e eles detalham um pouquinho sobre esse assunto e tem as formas de você buscar ajuda, né? Tem um telefone aqui no Brasil que é 188, né? Que é o Centro de Valorização à Vida. Existe um mapa de acolhimento. Tem todo um trabalho interessante sobre isso. É curioso você lembrar que quando a Netflix lançou aquela série 13 Porquês, né? O 13 Reasons Why, né? Lá em 2017, causou muita polêmica, porque é uma série que trata sobre temas pesadíssimos e eles não tinham nenhum cuidado de avisar.
Tinha uma romantização também ali na situação, né?
Eu acho que não só isso, eu acho que a arte, ela tá aberta pra todo tipo de expressão, sabe? Mas você pode avisar as pessoas antes sobre o que é que vai tratar aquele assunto, sobre o que é que vai tratar o seu filme. Por isso que existem sinopses, por isso que existem, sei lá, quando você vai você, né, vai procurar uma série, alguma coisa, existe lá as tagzinhas sobre os assuntos que tocam nesse filme ou nessa série. E no 13 Reasons Why, eles não fizeram isso. E gerou muita polêmica sobre isso, né? E aí, a partir dessa série, eles passaram a ter esse cuidado, né? De colocar esses avisos em determinados episódios e determinados filmes. E é muito importante. Eles têm um site próprio pra isso, né? Então tem link na descrição pra você conhecer um pouquinho mais. E saber, cara, que, né, a gente não consegue medir quem sofre mais ou quem sofre menos. Mas, no fim, a gente sabe que tá todo mundo passando por situações complicadas. E que sempre é possível buscar ajuda, né? Busquem ajuda, gente,
e que,
né?
Se você que estiver escutando se sentiu abusado de alguma forma já na sua vida, ou foi e puder denunciar, é sempre muito importante a denúncia. Por que que ela é tão... Por que a gente fala tanto de denúncia, né? Apesar de a gente saber que é muito difícil, pessoas que passaram por isso, tem que, né, depois tem que passar em polícia, advogado, tem todo aquele ciclo que é terrível, é horroroso.
É doloroso, né? A exposição é muito grande, né?
E que muitas vezes é uma segunda violência, né?
Exato. É
com
muito
certeza, mas, com certeza, Fê.
Mas a denúncia, ela é... Por que que a gente diz que ela é tão importante, né? Porque ela pode ajudar a proteger outras pessoas, que elas não passem por aquilo, né? Pode ser que aconteça, mas a denúncia, ela pode ajudar para que não aconteça. Então, se for possível, denuncie, tá? E procure ajuda, principalmente, mesmo que você não puder denunciar, procure ajuda, porque conviver com isso sozinho, sozinha, é uma coisa realmente muito, muito pesada pra se carregar, sabe? Então procure ajuda psicológica, procure ajuda psiquiátrica. Existem, procurando nas AMAs, eles vão encaminhar você pra esses institutos, onde você vai conseguir conversar com alguém, se abrir, desabafar. Porque é importante, muitas vezes a gente pode se sentir, as pessoas podem se sentir muito sozinhas nesse momento, sabe? Isso só aconteceu comigo, é minha culpa. E não, você vai entender conversando com outras pessoas que não é assim.
Principalmente pra você entender que a culpa não é sua. Se você foi abusado ou abusada, não importa, não foi sua culpa. Não é um sorriso que você deu, não é a roupa que você tava vestindo, não é, você se colocou nessa situação vulnerável, você foi nesse lugar. Ninguém é abusado porque quer. As pessoas são abusadas pela covardia dos outros. Então, assim, procure ajuda, você não tá sozinho.
Exatamente. Gente, vamos dar notas aqui? Eu achei uma série espetacular, como série, né? Como série espetacular, mexeu muito comigo. Passei semanas pensando aqui, dias pensando sobre os assuntos da série, discutindo com amigos. E a gente tinha que trazer esses temas. A gente não pode fugir desses temas, né?
Não tem.
É, às vezes é muito fácil a gente falar de cultura pop e fugir de temas que são realmente importantes e relevantes para a sociedade, né, como um todo. E são coisas que a gente lida no nosso cotidiano, seja com a gente ou com as pessoas ao nosso redor, né? Então, a gente preferiu falar sobre essa série pra não passar batido, até porque a série é um fenômeno, e se as pessoas estão conversando, é um ponto positivo, porque as pessoas estão falando sobre esses assuntos. Uhum. Eu acho que a série, ela faz um trabalho muito bem feito nesse sentido, então é nota 10 pra mim. Rogério?
Engraçado, né? A série só cresceu na minha cabeça durante todo esse tempo. Lembro que uma coisa ou outra, eu acho que tem uma caída, principalmente depois lá que ele faz o show. Aí fica, principalmente ali, fica meio repetitivo, porque denuncia pra polícia e ela vai e tal. Mas conforme o tempo passou, os dias, e quanto mais eu penso na série, quanto mais eu lembro dela, eu lembro do impacto e eu lembro da parte positiva dela, sabe? E que são muitas. A direção, o roteiro, as atuações e tal. E aí me fez ainda querer saber mais da história verdadeira, saber mais do Richard Gere, saber, conhecer a história dele, conhecer a história dele na comédia, ver outras coisas que ele fez e tudo mais. E cara, apesar de muito duro, é muito difícil. Se você não assistiu e ouviu até aqui, só assista quando você realmente estiver bem. É uma série difícil, é muito bem feita, mas muito difícil. Mas pra mim é nota 10 também.
É uma série com uma temática muito importante. Eu acho que o lugar onde ela toca é um lugar dolorido. Então fica aí o nosso aviso, né, de você tomar cuidado quando você for assistir, como você tá emocionalmente. Ela é uma série que ela dá uma sugada emocional em você. Até se você não foi vítima de nada do que é representado na série, ainda assim ela pode dar uma puxada em você pra baixo. Então, cuidado quando você for assistir. Mas, nossa, eu acho que é, apesar da série ser pesadíssima, eu acho que é um frescor ver produções assim. E era o que a gente tava comentando no início do episódio, né? É impressionante como, às vezes, eu acho que o que a galera menos esperava que fosse chamar atenção, que o departamento de marketing de uma Netflix da vida nunca ia imaginar que ia virar, né, o fenômeno que virou, é porque são histórias bem contadas, é porque são histórias que têm algo a ser dito, histórias que continuam reverberando, que você vê, furam uma bolha, mas elas falam de questões extremamente humanas. Todo mundo tem problemas de autoestima, todo mundo já se sentiu vulnerável, já se sentiu sozinho, e não interessa que, ok, não foi a um extremo quanto a um Donnie ou quanto a uma Martha, mas todo mundo consegue chegar nesse lugar de empatia e nesse lugar de entendimento, sabe? Então, eu acho que a mensagem da série, no fim das contas, ela é positiva. Eu acho que ela tem muito a dizer, muito sobre a gente refletir. E eu gosto, eu queria fechar isso com uma coisa que o Rogério falou que eu achei muito interessante ao longo do podcast, é que é uma mensagem de que você não deve deixar de estender a mão pra alguém, se você vê alguém passando necessidade, se você vê alguém passando dificuldade. É muito fácil hoje em dia a gente tá insensível a tragédias, né? Nesse momento que a gente tá gravando, o Rio Grande do Sul tá alagado, tá debaixo de água, tem muita gente sem nada, precisando de ajuda. Então, sim, assim, o que a gente puder fazer, vamos fazer, sabe? Porque muitas vezes não custa nada. Você oferecer um chá, você oferecer um carinho, você olhar nos olhos de uma pessoa e falar, pô, você quer conversar? Você quer desabafar? De fazer, sabe? O que você puder. Você não pode doar um dinheiro numa situação dessa agora, por exemplo? Divulga. Ajuda a divulgar.
Às vezes,
sabe?
Ajudar é simplesmente você não fazer um comentário idiota, por exemplo. Você pegar também uma, você pegar, por exemplo, um post desse do Rio Grande do Sul, alguém fazendo um apelo, e aí você não comenta, fazer um comentário idiota embaixo, tipo, que vai desagradar ainda mais essa pessoa que já tá passando por esses problemas. Você vai desagradá-las ainda mais. Cara,
exato.
Você, às vezes, não fazer isso já é uma gentileza. Quando você não
é
pode fazer
coisas, você não vai ajudar, não atrapalha.
Não atrapalha,
né?
Exato, é isso.
Enfim, mas eu acho que eu esqueci de dar a nota. Eu acho que é uma nota 10 também. É série muito bem desenvolvida, atuações incríveis. Os dois atores principais são fenomenais. É uma série que, principalmente pra quem gosta de atuação, assista. Ela é bem intimista, ela é meio claustrofóbica, mas ela é imperdível.
É que a gente fala muito sobre empatia e a palavra se tornou tão clichê no vocabulário das pessoas, sabe? Que ela foi perdendo a força, sabe? Foi perdendo o real significado dela. E eu acho, eu gosto muito da palavra que o Rogério falou, que é gentileza, né? Seja gentil, né? Você ser gentil é muito sobre empatia, né? É muito sobre isso, né? Você se colocar no lugar do outro e você entender, cara, que tá todo mundo passando por situações difíceis. Essa situação do Rio Grande do Sul é uma catástrofe absurda, cara. Se a gente não se ajudar, a gente não sobrevive nesse mundo, cara, sabe? A gente precisa se ajudar, sabe? E depois que passar tudo isso, o importante é a gente entender que, infelizmente, essas coisas vão acontecer com muita frequência, sabe? Infelizmente. E a gente tem que estar preparado. E a gente precisa estar junto, né? Então, se você puder ajudar, se você puder colaborar, se você puder fazer uma doação, não é uma coisa que vai se resolver do dia pra noite, sabe? Vai ser demorado mesmo. Mas se a gente se ajudar, a gente consegue sobreviver, né? Que é uma coisa importante. Aquela frase que eu sempre falo do Lost, né? A gente tem que aprender a viver junto, senão a gente vai morrer sozinho, né? A gente tem que viver junto, cara, né? Com as dificuldades, pois com os problemas, com tudo que acontece na vida, a gente precisa aprender a viver em sociedade, em comunidade. E não importa onde aconteçam as coisas, a gente tá falando do nosso país. Pode ser, fora do Brasil. É o nosso mundo, cara, a nossa casa, sabe? A gente faz parte do mesmo lugar. Tá ligado? Então a gente precisa se ajudar sempre, sempre, né? Um podcast como esse, ele talvez não mude a vida de ninguém, talvez, mas a gente quis falar sobre esses assuntos, né? Que são assuntos mais pesados. No fim a gente tá falando sobre uma série, né? É uma série ainda, uma série da Netflix, mas ele toca em assuntos que mexem muito com a gente, né? Que a gente tem histórias, que a gente tem pessoas que nós conhecemos que passaram por situações também. Por isso que é importante a gente não deixar de falar desses assuntos. Mesmo que esses assuntos sejam muito difíceis de se falar, a gente precisa falar sobre eles, né? Muito bem, gente. Fechamos aí. Falamos sobre Beberrena. Deixa seu comentário aí no Spotify. Ou recomenda esse podcast para outras pessoas para poder ouvir, já que a série tá na boca da galera, né? Você pode pegar o nosso link aí e recomendar para os seus amigos ouvirem esse podcast. Talvez possa trazer uma nova visão, porque tem gente que talvez tenha assistido e não tenha gostado, tenha parado. Conheço muita gente que parou de ver a série, por exemplo. Muito pesado para mim. Ou escutei muito essa frase. Muito pesado para mim. E realmente é uma série muito pesada, né? Não é muito fácil. Mas fica aí a recomendação de você poder sugerir esse podcast para outras pessoas. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.